Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início à audição, perdão, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei nº 74/13, segunda, que regula os fundos de recuperação de créditos. Esta primeira audição é com a CMVM. Desde já peço desculpa pelo atraso, mas o plenário, de facto, acabou bastante tardiamente. E a razão deste nosso atraso, que costuma acabar à uma e hoje acabou às duas. Temos connosco o Dr. Jorge Costa Santos e a Dra. Celina Carrigi, a quem eu agradeço a presença em nome da Comissão para nos ajudarem também a perceber a vossa perspectiva em relação a esta temática. O formato da sessão, penso que estão informados sobre qual será, portanto, haverá uma primeira intervenção inicial que não deverá exceder os 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar será dada a palavra e, no final, portanto, tomavam notas das questões ou dos comentários e farão uma intervenção final também, em resposta às questões que forem suscitadas. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Não sei a quem é que irei dar a palavra. Dr. Jorge Costa Santos.
Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é com muito gosto que a CMVM comparece perante esta comissão para tratar de uma proposta de lei sobre um tema que tem sido tema de grande preocupação, de grande acompanhamento e também de grande empenho da CMVM desde a primeira hora, que correspondeu à aplicação da medida de redução ao BES, que está na base de todo o desenvolvimento posterior que sobre este tema se verificou, e até ao presente, onde a CMVM tem estado ultimamente a participar ativa e empenhadamente num grupo de trabalho que se tem debruçado também sobre esta temática. Se me permitissem, gostaria de dar aqui nota de alguns sublinhados muito rápidos sobre esta mesma proposta de lei, que, para abreviar uma história que é longa e recheada de episódios e de factos, se pode.
Já agora, se me permite só uma interrupção, irá disponibilizar estes slides à Comissão,
Certo.
pronto, porque assim facilita os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Certamente. Que tem como causas mais próximas e recentes três elementos essenciais que são, por um lado, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES e à Gestão do BES, de abril de 2015, uma posterior resolução da Assembleia da República de 30 de junho de 2015 e, ainda posteriormente, o memorando de entendimento que foi assinado entre o Governo, o Banco de Portugal, a CMVM, o BES e a Associação Representativa dos Investidores em Capital Comercial em março de 2016. Recordamos que, nesse relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do BES, foi especificamente recomendada a tomada de medidas que de imediato permitissem a definição e implementação de soluções para os investidores não qualificados, detentores de papel comercial das empresas do GES, que tivessem sido adquiridos na rede de balcões do Grupo BES, através justamente de soluções concertadas entre o Banco de Portugal, a CMVM, o Novo Banco e o BES. Posteriormente, a resolução da Assembleia da República de junho de 2015 recomendou também ao Governo a adoção de um conjunto de diligências com vista ao reforço da estabilidade do sistema financeiro português, por forma a garantir a segurança das poupanças e a disponibilidade dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social, incluindo a promoção de adequados mecanismos de prevenção e gestão de crises financeiras. E já no contexto destes documentos da Assembleia da República, em março de 2016, foi assinado pelo Governo, pelo Banco de Portugal, pela CMVM, pelo BES e pela Associação Representativa dos Lesados de Papel Comercial, um memorando de entendimento nos termos do qual foi assumido o compromisso de um procedimento de diálogo, tendo em vista encontrar eventuais soluções para minorar as perdas dos investidores não qualificados em, que fossem titulares de papel comercial emitido pela ESI e pela Rio Forte e subscrito junto do BES, do BEST e do BES dos Açores. É nesse contexto que, e em virtude destes mandatos que depois foram concretizados por este grupo de trabalho constituído a égide deste procedimento de diálogo, que veio a desenvolver uma solução concreta para os lesados de papel comercial, mas que necessita de um quadro legal que permita traçar os contornos gerais e o respectivo enquadramento geral e, portanto, a iniciativa legislativa que, sobre a qual hoje nos debruçamos tem justamente como objetivo, nesse contexto, recuperar, por um lado, e reforçar a confiança e a estabilidade no sistema financeiro e na atividade dos intermediários financeiros e, em paralelo, proteger o investidor. E, para o efeito, relativamente a esta situação de base que está subjacente a esta iniciativa legislativa, torna-se, de facto, necessária a aprovação e a criação de um regime jurídico que enquadre soluções destinadas a minorar as perdas sofridas por investidores não qualificados, em virtude da aquisição de valores mobiliários representativos de dívida, comercializados irregularmente por instituições de crédito sujeitas a medidas de resolução. Estes os objetivos, este, digamos, o âmbito, em traços gerais, da questão que esta iniciativa legislativa e esta proposta de lei procura dar resposta. E a figura que parece mais adequada para dar resposta, prevista na proposta de lei, é a figura dos fundos de recuperação de créditos, que é uma figura que necessita de criação no quadro jurídico nacional, uma vez que não a temos prevista. Estes fundos de recuperação de créditos assumem a forma de estruturas de fundos de investimento privados que correspondem a patrimónios autónomos, representados por unidades de recuperação e que pertencem a uma pluralidade de pessoas num regime especial de comunhão. Caracterizam-os a circunstância de terem como exclusiva finalidade a aquisição dos créditos dos investidores lesados, ainda que sejam créditos contingentes ou futuros. E é através deste processo de aquisição destes créditos e depois da posterior recuperação que se conseguirá, de facto, então, o objetivo de mitigação das perdas sofridas por esses investidores. A finalidade destes fundos de recuperação de créditos é, portanto, a recuperação dos créditos, que sejam detidos por investidores não qualificados, que sejam créditos emergentes ou relacionados com a subscrição de valores mobiliários representativos de dívida, sujeitos à lei portuguesa, e que satisfaçam os seguintes critérios. Devem ser, em primeiro lugar, valores mobiliários que tenham sido comercializados por instituição de crédito que tenha sido posteriormente objeto de medidas de resolução ou entidades que com esta instituição de crédito estejam em relação de domínio ou de grupo. Em segundo lugar, o emitente destes valores mobiliários deve ser uma entidade distinta das instituições que os comercializaram e que estivesse insolvente ou em difícil situação económica ou financeira à data da comercialização desses valores mobiliários. Terceiro, que essa informação sobre essa situação das emitentes não constasse dos documentos informativos que tenham sido entregues aos investidores e subscritores desses valores mobiliários. Quarto e último, que por finalmente existam indícios ou outros elementos de acordo com os quais as entidades que comercializaram esses valores mobiliários possam ser responsabilizadas pela satisfação dos créditos detidos por esses investidores. estes, ao cabo e ao leste, os requisitos necessários para as situações ficarem abrangidas por o âmbito desta proposta de lei. O processo de constituição dos fundos de regularização de recuperação de créditos, dos fundos de recuperação de créditos, depende da autorização da CMVM. E essa autorização é uma autorização que será baseada, e é baseada nos termos da proposta de lei, exclusivamente em critérios de legalidade, e entre os pressupostos de que a lei estabelece para a autorização do Fundo de Recuperação de Créditos pela CMVM está a necessária demonstração perante a CMVM de que o fundo que se vai constituir dispõe ou disporá dos recursos, dos financiamentos ou das garantias do Estado ou de outras entidades que assegurem a capacidade do Fundo de Recuperação de Créditos honrar a totalidade dos seus compromissos. Esta, uma autorização inicial dada pela CMVM, que tem por efeito permitir ao fundo dar, digamos, os seus primeiros passos que lhe permitam, no momento subsequente, dirigir a oferta aos investidores. E esse momento, o momento em que a oferta de subscrição das unidades de recuperação emitidas pelo fundo e as propostas de aquisição dos créditos dirigidas aos investidores elegíveis, apenas pode ocorrer mediante uma comprovação, uma nova comprovação que confirme a autorização previamente dada, onde mais uma vez a CMVM vai verificar que neste momento todos os pressupostos da autorização inicial se mantêm e que está também mais uma vez demonstrada a capacidade do fundo honrar a totalidade dos compromissos que vai assumir com os investidores a quem se vai dirigir. A subscrição das unidades de recuperação nestes fundos, por parte dos investidores, dependem da cessão da totalidade dos seus créditos, com as características já indicadas, portanto, ainda que contingentes, nomeadamente, ou futuros, ao fundo. Esta é uma vertente. A outra vertente, para além da cessão de créditos, é a vertente da subscrição das unidades de recuperação. E essa vertente da subscrição das unidades de recuperação é efetuada por cada investidor na proporção da diferença entre o preço da cessão dos créditos ao fundo e o montante nominal do crédito por esse cedido. Portanto, o investidor, ao aderir ao fundo, recebe, ao cabo e ao resto, duas componentes que é importante ter presente. Por um lado, o preço dos créditos que cede e, por outro, as unidades de recuperação que são por ele subscritas de acordo com esta a proporção. Após a sua constituição e durante a sua vida, o património do fundo terá como ativo os créditos que tenham sido adquiridos aos participantes, os valores mobiliários relacionados com esses créditos, depósitos bancários que poderão e deverão advir, nomeadamente, da liquidificação dos créditos e outros ativos que advenham da satisfação de créditos. Em processo de execução, por exemplo, será admissível que advenham ao fundo quaisquer bens antes de eles poderem ser, mais uma vez, liquidificados. O passivo será composto pelas responsabilidades que emerjam para o fundo dos contratos de cessão de créditos, portanto, decorrentes da aquisição dos créditos, dos contratos de financiamento que o fundo faça e das garantias de que beneficie para obter, digamos, capitais, aliás, neste caso, para honrar os seus compromissos. Bem como se constituirão também passivo do fundo as remunerações que o fundo deva aos prestadores dos serviços aos fundos, incluindo a própria sociedade gestora. A entidade gestora destes fundos cabe e tem por função gerir, nos termos da proposta de lei, os fundos o Fundo de Recuperação de Créditos de modo independente, com honestidade, equidade, profissionalismo e no interesse exclusivo dos participantes. São condições que a proposta de lei impõe como regras e princípios de gestão a qualquer entidade gestora, que pode ser para estes fundos ou uma entidade gestora de fundos de recuperação de créditos, que é também uma nova figura prevista neste diploma, que surge pela primeira vez no ordenamento, que é a figura das sociedades gestoras de fundos de recuperação de créditos, portanto, especializada para isto, mas também é possível que a entidade gestora destes fundos seja uma instituição de crédito ou uma sociedade gestora de fundos de titularização de créditos, que são as outras duas categorias de entidades que a proposta de lei prevê com possibilidade de serem entidades gestoras destes fundos. Para além da entidade gestora, que é uma figura central nestes fundos, é obrigatório também que cada um dos fundos tenha o seu depositário, que tem de ser uma instituição de crédito, a qual fica responsável pela guarda dos ativos do fundo e pela vigilância do cumprimento das normas que o regulam. Obrigatoriamente também o fundo tem de ter um auditor, responsável pela emissão dos relatórios de auditoria relativos aos documentos da prestação de contas desse fundo. Está prevista também na proposta a existência de uma comissão de acompanhamento, a qual cabe acompanhar a vida do fundo, que é composta por 3 membros, que representam os interesses dos participantes, 2 deles designados por deliberação dos próprios participantes no fundo e o terceiro por uma entidade gestora. Existe ainda uma figura necessária, que é a Assembleia de Participantes, e dependem da deliberação dos participantes várias matérias mais relevantes na vida do fundo, como, desde logo, a prorrogação da sua duração, a liquidação antecipada antes da duração prevista, se for caso disso, o aumento das comissões de gestão e depositário e a substituição da entidade gestora. O fundo, as entidades gestoras e estes demais intervenientes que tive a ocasião de referir, são supervisionados pela CMVM e pelo Banco de Portugal, de acordo e no âmbito das respectivas esferas de competências. As principais vantagens que se podem apontar à criação desta nova e à regulação desta nova figura dos fundos de recuperação de créditos é a circunstância de eles constituírem um veículo que pode e permite a antecipação do ressarcimento dos lesados através da cessão onerosa dos créditos que são titulares ao fundo, em vez de terem de aguardar pela tramitação dos processos judiciais que entendessem a desencadear. A possibilidade de os participantes dos fundos recuperarem a totalidade dos montantes por eles investidos, por via da conjugação daqueles dois vetores e os dois pilares que ainda há pouco referia, da conjugação do preço que lhes é pago pela aquisição dos créditos pelos fundos e da potencial valorização das unidades de recuperação de que passam também a ser detentores na altura em que aderem ao fundo.
Eu peço desculpa de interromper, mas já ultrapassou um bocadinho o seu tempo, portanto terá que...
É o meu último slide.
É o último slide.
É o meu penúltimo slide, depois só tenho 3 páginas. Peço desculpa por isso, mas de facto estou mesmo a terminar. Os investidores terão a possibilidade de eliminarem os custos, os esforços, a demora associados à efetivação dos respectivos direitos por eles próprios, evitando-se também com isto a sobrecarga do sistema judicial, embora fiquem estes investidores contratualmente obrigados a colaborarem com o fundo. Há vantagem na concentração da litigância, porque isso permite melhorar as condições para a efetivação das responsabilidades e para a maximização da recuperação dos créditos que tenham sido cedidos pelos investidores. Há a atribuição de isenção de custas judiciais a estes fundos, beneficiam também de um regime fiscal favorável e beneficiam também da possibilidade de lhes serem concedidas extraordinariamente garantias do Estado. E com isto também se pode facilitar condições para preservar o valor dos próprios, das próprias entidades resultantes da medida de resolução. E isto permite, aliás, também que o ordenamento jurídico português fique alinhado com aquilo que são as melhores práticas e os casos internacionais. Por último, se me permitir, gostava só de referir, embora já tenha...
Sinteticamente
que...
Estamos com 60% de...
Temos, do nosso ponto de vista, apenas... Gostaríamos de deixar também aqui apresentados a esta Comissão 3 sugestões de aperfeiçoamento do atual texto da proposta de lei, que resultaram, aliás, das últimas conversas que tivemos no grupo de trabalho, que seriam a vantagem em clarificar o termo aquo para efeitos da contagem do prazo, portanto, o termo inicial, o momento a partir do qual se começa a contar o prazo da prescrição dos créditos de que estes investidores possam ser titulares. Em segundo lugar, seria aí vantajoso, só por uma questão de celeridade, se pudesse ser também incluído na proposta de lei e na lei a aprovar, um documento, o modelo, o formato do modelo de informações fundamentais, que está previsto já, embora por regulamento da CMVM, mas se pudesse ficar incluído já no, como anexo à lei, permitiria a ganhar algum tempo e alguma celeridade nisso, e depois apenas um ou dois artigos onde temos aprimoramentos técnicos de redação. Este documento nós já temos, depois, se o Sr. Presidente nos autorizar, podemos deixar já com o Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Isso é o muito último, não só autorizo, como incentivo, se tiver isso em forma digital, para deixar, é o ideal para circular para todos os grupos parlamentares. Dou agora a palavra ao deputado João Galamba. Dou agora a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, João Galamba, por ter cedido a posição. Antes de mais, saudar os senhores representantes da CMVM, agradecer os contributos para este nosso trabalho de especialidade em torno desta proposta de lei 74, que regula os fundos de recuperação de créditos, e deixar-lhe apenas três questões. E tendo em consideração que a CMVM fez parte do grupo de trabalho, e naturalmente, portanto, toda a constituição do fundo teve o vosso contributo e o vosso parecer. A primeira questão é que quais são as verdadeiras exclusões deste processo? Ou seja, é evidente que estamos a falar numa lei que nós temos apelidado de Lei Chapéu, que posteriormente haverá que dar lugar às questões mais concretas e específicas em torno deste processo de recuperação de créditos. No entanto, após a audição de algumas associações de lesados, começamos a chegar à conclusão de que parte das associações de lesados ficarão fora deste processo de recuperação dos seus créditos. E nessa circunstância gostaríamos de conhecer que tipos de produtos ficam em concreto fora deste processo, fora da abrangência deste acordo, e nomeadamente os imigrantes lesados que residem em países como Venezuela, África do Sul, França ou Suíça. Pelos vistos, subscreveram os produtos à igualdade de circunstâncias com obrigacionistas residentes, mas as suas emissões não têm lugar ou não terão lugar na abrangência do acordo. Por outro lado, houve também clientes lesados que subscreveram aos canais do BES normais, canais nacionais do BES, nos balcões do BES em território nacional, mas que posteriormente, por iniciativa das próprias da direção ou da administração do BES, esses produtos foram registados em países fora do território nacional. E parece-me, é algo que se sabe, que também estarão fora. Portanto, eu gostava de conhecer, para além destas duas situações que citei, que outro tipo de exclusões poderão vir a ocorrer. Por outro lado, eu gostaria também de perceber qual é a previsão que existe relativamente aos ativos que vão ser adquiridos. Naturalmente, depende da concordância dos clientes lesados, a adesão a este acordo. No entanto, é muito provável que o grupo de trabalho tenha chegado a algumas conclusões sobre esta matéria, portanto, porque seria muito difícil constituir um fundo desta dimensão sem uma previsão dos ativos que vão ser alocados a este mesmo fundo. E, por fim, perguntar se existe uma garantia de Estado, que montante, quais os seus termos concretos e os custos que esta garantia de Estado contém e eventuais exclusões desta garantia de Estado. Eram as questões que eu queria deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao deputado João Galamba, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Jorge Costa Santos e a Dra. Celina. Não ouviu o Carady. Algumas das perguntas que ia fazer foram já feitas pelo deputado do PSD. A pergunta que eu faria, não sei se uma pergunta barra comentário, mas para pedir o vosso comentário, Eu penso que uma das coisas que esta PPL faz e o Grupo de Trabalho procurou fazer não foi um fundo ou uma solução para investidores que tivessem perdido dinheiro com sociedades financeiras. Foi de investidores em determinadas condições que tivessem, no fundo, nós falamos muitas vezes de lesados do BES, mas esta, eu pedi um comentário especificamente a isto. Obviamente que estas pessoas são, em primeira instância, lesados de uma instituição financeira, mas parece que o artigo 2, quando circunscreve o universo de potenciais participantes nestes fundos, na realidade a principal característica deste grupo e aquilo que distingue este grupo de outras pessoas e outros investidores que terão perdido poupanças nos últimos tempos é o facto de eles serem também lesados da própria resolução. Ou seja, são, em primeira instância, obviamente, lesados do BES, mas não é pelo facto de terem perdido dinheiro com o BES ou com alguma sociedade relacionada com o BES ou com o Grupo Espírito Santo que são abrangidos por este tipo de solução. Parecem mais, especificamente, duplamente lesados, não é? Lesados do BES e depois que perderam em virtude de uma decisão de uma entidade pública, neste caso a resolução. Eu pergunto isto porque ontem, por exemplo, tivemos aqui, ouvimos a ABESD, que, sendo, obviamente, investidores que perderam dinheiro e poupanças relacionado com a derrocada do grupo GES, não terão comprado estes produtos nem instituição que foi posteriormente resolvida e, portanto, o artigo 2 não se lhes aplica. E se me pudesse explicar um pouco melhor o que é que fundamentou e qual a opinião da CMVM em relação àquele universo determinado pelo artigo 2 e quais são eventuais objeções ao seu alargamento e à inclusão de outro tipo de investidores, penso que também era importante para o nosso trabalho da especialidade. E é tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da CMVM, Dr. Jorge Costa Santos. Obrigado pela apresentação. As questões que já foram colocadas são bastante pertinentes, portanto são também, tinhas aqui em nota, portanto só posso reforçar qual é o critério para esta delimitação, qual é o fundamento para o critério que está nesta proposta de lei, se encara a eventualidade disto poder ser alterado para satisfazer os lesados que não estão atualmente contemplados com esta solução, nomeadamente os que já foram referidos da Venezuela, mas também os lesados do Banif. E depois há aqui outra questão também fundamental que tem sido colocada pelas associações de lesados, que tem a ver com a guarda do acervo documental, isto no caso do Banif. Os lesados do Banif têm-se dirigido ao resto do Banif, ao Itante, têm-se dirigido ao Santander e não, nem num lado, nem numa porta, nem na outra, lhes são fornecidos os documentos das subscrições, etc. E, portanto, vêm-se limitados para poderem formalizar as queixas nas instâncias próprias. Tem conhecimento desta situação? Que solução, como é que se pode desenrolar, onde é que para esse acervo documental, que resposta é que se pode dar a estas pessoas, a estas associações que se vêm agora com esta limitação? E penso que as outras questões já tinham sido colocadas pelos colegas anteriormente, portanto, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à deputada Cecília Meireles, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a CMVM e as minhas perguntas vão no mesmo sentido que aquelas que foram aqui feitas. Eu creio que muito do que é fundamental aqui perceber tem a ver com o âmbito da proposta de lei e os critérios que lá estão escritos e muito do que nós ouvimos da parte de várias associações é precisamente porque aqueles critérios e não outros, sobretudo no caso de dois. que é a exigência de que a entidade emitente seja distinta da entidade comercializadora, ou seja, porque é que quem detém títulos de entidade emitente diferente do comercializador, no fundo e na prática, tem mais direitos do que quem tem títulos que são da própria entidade comercializadora. Qual é a lógica disto, desta distinção? E a segunda, e que eu percebo que é mais complexa, mas que tem a ver com títulos e valores mobiliários sujeitos à lei portuguesa. Quando nós sabemos que era prática corrente, quer no BES, quer, aliás, creio eu que seja prática corrente, mas a CMVM saber-me-á dizer melhor, a emissão e a comercialização de valores mobiliários sujeitos a lei diferente da lei portuguesa. Ou seja, porque é que são excluídos valores mobiliários comercializados em Portugal desde que eles tenham sido sujeitos a lei diferente da lei portuguesa? Sabendo nós que muitas vezes a sujeição ao determinado foro está nas tais cláusulas que muitos dizem não ter lido. Eu gostava de entender bem porque é que está a seguir esta lógica. Isto tem a ver com o seguinte, e nós já ouvimos e vamos hoje ouvir mais uma, mas temos ouvido várias associações e as reivindicações delas são simples, elas querem ser incluídas num acordo e querem ser incluídas numa solução e acham que foram enganadas e que, portanto, se a questão é terem sido sujeitas a práticas enganosas, então elas também querem ter a oportunidade de aceder a esse acordo. Eu percebo aquilo que se diz, por exemplo, em relação ao papel da própria resolução no dano, mas eu confesso que também tenho dificuldade em compreender como é que obrigacionistas não qualificados que foram retirados do perímetro do novo banco em dezembro de 2015 não são eles próprios também lesados da resolução. Sobretudo se eles, em alguns casos, disserem que já adquiriram estes títulos aos balcões do próprio novo banco depois da resolução e que, entretanto, passaram, os títulos no caso são obrigações, e que, entretanto, passaram para fora do perímetro. Eu queria entender que trabalho foi feito de olhar para todos os casos que existem e tentar estabelecer critérios de justiça relativa e de seleção entre eles. Porque aquilo que parece, pelo menos para quem ouviu as associações como nós ouvimos, é que há alguns que estabeleceram de facto um processo negocial e um processo muito estudado e há outros que basicamente ficaram de fora sem grandes explicações e, em alguns casos, e nós ontem vimos isso, eu creio que pelo menos algum papel de aconselhamento poderia haver. Era o mínimo que se poderia esperar, como foi o caso dos imigrantes da Venezuela que aqui vimos, que em muitos casos, pura e simplesmente, não sabiam sequer o que tinham e, aparentemente, ninguém conseguia sequer dar esse aconselhamento. Bom, a segunda pergunta tem a ver com isto, com os ativos que estão do outro lado, ou seja, os ativos que estão do outro lado do papel comercial. O que eu gostava de saber é, nós estamos a falar de várias empresas e de empresas diferentes, eu gostava de saber que ativos é que podem estar do outro lado e a sua valorização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a CMVM, os representantes da CMVM, agradecer os contributos. Não tenho grandes questões a acrescentar, além daquelas que os senhores deputados que me antecederam já colocaram, mas queria só fazer ainda, e aproveitar porque tudo isto fica registado, fazer só um exercício de análise das causas e perguntar se, na opinião da CMVM, uma provisão que tenha sido constituída para um determinado fim pode ser consumida para outro. Isto porque nós recordamos que, com a intervenção da CMVM, o papel comercial, a determinada altura, inclusivamente, foi recomendado que deixasse de se vender. Portanto, a CMVM sugeriu ao Banco de Portugal que deixasse de vender o papel, que deixasse de permitir a venda do papel comercial. A CMVM tinha noção de que estava a alastrar-se um produto que não tinha equivalência porque as contas estavam falsificadas e, portanto, tinha um valor muito degradado em relação àquilo que estava a ser vendido. Depois temos também noção de que a CMVM acompanhou a constituição da provisão. A provisão passou para o novo banco e o papel comercial e as responsabilidades decorrentes da provisão também. Estamos a falar de 740 milhões de euros à volta disso. Essa provisão passa para o novo banco. Portanto, o Banco de Portugal faz uma declaração dizendo que essa conta escrow, essa provisão, passa para o novo banco e que, portanto, as responsabilidades que lhe estão associadas também. Há uma garantia por parte do novo banco junto dos clientes de que o papel comercial será pago com essa provisão. O Banco de Portugal, mais tarde, autoriza que o novo banco consuma essa provisão para outros fins. Portanto, quem deve este dinheiro, na verdade, são as empresas do Grupo Espírito Santo, evidentemente, mas é o banco também que consumiu a provisão que estava constituída para elas e, portanto, em vez de ser o Estado a assumir uma garantia, devia ser o novo banco a emitir esta garantia. Se calhar para não prejudicar a venda a mais um grande grupo económico que vem perdar a banca portuguesa, está-se a desonerar o novo banco deste custo que provém de um consumo de capital que foi protagonizado pelo novo banco com a autorização ou a ordem do Banco de Portugal. Porque, na verdade, afinal de contas, o BES não precisava de 4,9 mil milhões de euros, como é evidente, não é? Precisava de muito mais do que isso. E o Banco de Portugal e o Governo anterior andaram-nos a mentir a dizer que 4,9 mil milhões de euros resolvia o problema. E, portanto, a pergunta que vos deixo é se consideram que uma provisão consumida para um efeito que estava especificado nas ordens de constituição da provisão, a ordem de constituição da conta escrow estava muito clara e dizia que era única e exclusivamente para ser alimentada pelo GES, para pagar responsabilidades de empresas do GES, apesar de ser uma conta escrow, portanto, detida por duas partes e à guarda de uma outra, ela era alimentada exclusivamente pelas empresas do GES e com esse fim. E desapareceu. E desapareceu e agora, claro, não estamos a responsabilizar a CMVM, pelo contrário, a CMVM, tanto quanto recordamos, foi a única que denunciou precisamente este problema. Eu queria saber se consideram que esta proposta de lei liquida qualquer responsabilidade do novo banco por ter consumido a provisão que supostamente deveria pagar este papel comercial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora daria novamente a palavra à CMVM, a não sei se é o Dr. Jorge ou a Dra. Celina, para responder, sendo que os 10 minutos é a referência para a intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Procurando responder às questões do tempo que me é reservado, e da forma mais objetiva, completa e ao mesmo tempo sintética, relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Carlos Silva, que na primeira questão é uma questão de algum modo transversal também à questão colocada pelo Sr. Deputado João Galamba e também pela Sra. Deputada Cecília Meirelles, que se prende com quais são as exclusões e o âmbito deste diploma. O âmbito deste diploma é aquele que se encontra definido quanto aos créditos que podem estar aqui abrangidos de uma maneira clara e objetiva no artigo 2º. E, portanto, em termos de resposta geral e abstrata, é todos os créditos que não estejam compreendidos naquele artigo 2º não podem, digamos, ficar abrangidos por estes mecanismos dos fundos de recuperação de créditos, não são abrangidos pelo âmbito da lei. O âmbito tal como está definido no artigo 2º é um âmbito que está desenhado e construído correspondendo àquilo que foi o processo genético desta proposta de lei e o que levou a ela. E o que levou a ela foram, nomeadamente, aqueles passos que ainda há pouco tive a ocasião de recordar. Uma recomendação que tem um objeto específico da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o BES. Uma uma resolução depois da Assembleia da República de âmbito mais genérico, é certo, e depois um procedimento de diálogo que foi estabelecido também com um âmbito delimitado e que respeitava a situação concreta dos lesados do papel comercial da ESI e da Rio Forte. E este diploma é um diploma que, quanto ao seu âmbito, não sendo o diploma que traça a solução concreta para estes grupos lesados, é um diploma que, quanto ao seu âmbito, o delimita e o recorta em função do que são as características típicas que se encontram, de facto, na situação deste conjunto, deste grupo de lesados. Há, seguramente, outros grupos de lesados, como todos nós sabemos, pessoas que foram atingidas e relativamente às quais a situação é lamentável, merece maior atenção. A CMVM tem um contacto diário, intenso, com todas essas situações, através de reclamações que recebe, através do acompanhamento que faz e da supervisão que faz sobre essas situações. E, no entanto, há características materiais, se quisermos chamar-lhes assim, relativas ao conjunto dos lesados do papel comercial e a estas, que têm estas características específicas, que noutros casos não se encontram. Há nomeadamente um ponto que é importante sublinhar dentro dos requisitos, que é a existência de indícios, que têm de ser sérios e objetivos, de comercialização irregular dos valores mobiliários em causa. E que, para este tipo de soluções, além de ter de existir o designado micelium, para este tipo de soluções, tal como elas aqui estão designadas, é necessário que seja uma situação de micelium generalizado. Porque, na base de casuísmos e de casos concretos, não conseguiremos, dificilmente conseguiremos construir uma solução global, abrangente e genérica. E estes requisitos assentam estes requisitos têm justamente esta característica como um dos seus aspectos. Tem de haver este micelium generalizado, e este micelium generalizado, nos termos dos requisitos da lei, corporiza-se em concreto na circunstância dos documentos que tenham sido distribuídos aos investidores, não observarem os requisitos de qualidade legalmente exigível da informação que eles contêm, nomeadamente por não espelharem adequadamente a situação económica e financeira da empresa, da entidade emitente que estava ou tem de estar em difícil situação ou quase insolvente no momento em que esses títulos pré-emitidos estão a ser comercializados. Estas são as características delimitadoras e definidoras e específicas da situação que constitui o objeto e delimita o âmbito desta proposta de lei. Outros grupos de pessoas atingidas pelos efeitos de medidas de resolução, para além dos lesados do papel comercial, que seja até à data do conhecimento da CMVM, não estarão de facto abrangidos neste âmbito. E, portanto, a questão de o eventualmente rever no sentido de alargar o que for, é uma decisão que terá de ser ponderada pelo Poder Político, e a CMVM, se for caso disso, analisará e debruçar-se-á sobre as várias hipóteses concretas que sejam colocadas. Agora, há, porventura, neste panorama, há algumas situações específicas que o Sr. Deputado referia e mencionava, que poderão justificar uma também nota muito específica. Há um ponto que me parece importante sublinhar. Não há absolutamente nenhuma exclusão por outras características subjetivas do investidor que não seja a circunstância de ele ser um investidor não qualificado. Portanto, seguramente que não é por um investidor ser não residente, ser emigrante ou por qualquer outra característica subjetiva que há exclusão. Não existe. Pode haver um conjunto, vários conjuntos, vários grupos de pessoas não abrangidas no âmbito, não compreendidas no âmbito, por os produtos que subscrevem não terem as características que estão lá definidas, por não existirem os tais indícios de micelium generalizado, por os títulos não serem títulos emitidos por uma terceira entidade, por, ao cabo do resto, por não satisfazerem os requisitos objetivos que estão, de que depende o hábito. Mas não acho nenhuma exclusão por qualquer outro motivo subjetivo. Agora, pode, porventura, questionar-se ainda qual é o racional e a explicação para alguns destes critérios. Há, nomeadamente, um que justifica aqui uma palavra adicional, que tem a ver com a sujeição destes títulos à lei nacional. Bom, esse requisito justifica-se e é importante, porque a lei nacional tem, por vezes, relativamente a determinadas operações e a determinados títulos, requisitos específicos de informação, que são, obviamente, sujeitos à supervisão pela CMVM. Relativamente a outros produtos sujeitos à lei estrangeira, o que existem será seguramente os deveres do intermediário financeiro que o comercializa cá em Portugal, indiferentemente de saber qual é a lei a que está sujeito o título, mas a lei a que está sujeito o título também pode regular informação a prestar pelo próprio emitente e esses deveres de informação já não estão sujeitos à supervisão da CMVM, que era o caso que se passava, como bem se recordam, relativamente aos deveres específicos de informação dos emitentes que estavam em causa no caso do BES. A CMVM não tinha supervisão, não tem supervisão nem sobre os casos da EZI, nem sobre a Rio Forte, porque são entidades não residentes. Tinha e tem sobre o BES. E, portanto, o que interessa aqui é, de facto, o conjunto dos deveres de informação do próprio intermediário financeiro, porque quanto aos deveres de informação relativos ao produto e ao emitente, isso de facto depende da lei, da lei nacional do próprio emitente. E pode dar-se o caso de não estar sujeito à jurisdição da CMVM, portanto, seria menos adequado que, relativamente a produtos e emitentes relativamente aos quais não há qualquer, se quisermos até qualquer jurisdição nacional, se entendesse também que eles deveriam ficar compreendidos neste âmbito de aplicação. Isto vem justamente a propósito deste critério, efetivamente, ser um critério também de separação entre o que fica abrangido pelo âmbito da lei e aquilo que não fica, e a circunstância de haver, porventura, investidores no BES ou em qualquer outra instituição que possam ter subscrito produtos não sujeitos à lei nacional e, efetivamente, esses não estão abrangidos pelo âmbito de aplicação desta lei, e a justificação ou explicação que se pode encontrar para isso é aquela que tive a ocasião de referir. No que toca outras situações que ainda podem e certamente justificam uma explicação no âmbito desta temática, a circunstância de não estarem também abrangidos títulos emitidos pela própria entidade resolvida e, portanto, não estarem, por exemplo, abrangidos obrigacionistas da própria entidade resolvida. Há aqui um outro aspecto, não estão, efetivamente, porque a lei tem um requisito de que apenas estão abrangidos os títulos que sejam emitidos por entidade distinta daquela que os comercializa, que é o ponto da senhora deputada Cecília Meirelles, não estão, efetivamente, objetivamente, não estão compreendidos no âmbito desta proposta de lei. Não correspondem à situação que geneticamente está, como a senhora deputada bem conhece, não correspondem à situação que geneticamente está na base desta proposta de lei. Mas, para além disso, há um outro aspecto que também terá de ser levado em consideração, é que estes mecanismos têm de conviver, não é que sejam impedidos, mas têm de conviver com o regime da resolução e os princípios que esses regimes da resolução impõem. E, portanto, há aqui que os equacionar e ponderar, e por isso ainda há pouco dizia, se essas hipóteses colocarem, do ponto de vista do regulador, esses aspectos têm de ser analisados e ponderados. não temos em Portugal uma total, se quisermos, liberdade conformadora dos mecanismos de proteção que este tipo idealmente se poderiam equacionar. Estamos com estes parâmetros que são impostos pelos regimes de recuperação e de resolução bancárias e, portanto, temos também de olhar para eles quando equacionamos estes aspectos. Quanto aos temas do âmbito, creio que, em síntese, espero ter coberto os vários aspectos que a senhora deputada e os senhores deputados questionaram sobre este tema geral e que foi transversal. Ainda o senhor deputado Carlos Silva colocava a questão de prever a previsão dos ativos que vão ser adquiridos. Quanto a essa questão, senhor deputado, os ativos que vão ser adquiridos são justamente aqueles créditos que correspondem, pensando nos créditos que estão previstos na lei, são justamente os créditos que correspondem ao âmbito que está ali delimitado na lei. Em concreto, se quisermos reportarmos agora à solução concreta nos termos em que ela está anunciada para o caso concreto de que esta lei servirá de parâmetro regulador, está previsto que venham a ser adquiridos os créditos sobre os emitentes que têm de ser cedidos, porque há obrigatoriedade, a lei prevê a obrigatoriedade da cessão de todos os créditos, portanto os investidores que adiram a estes mecanismos têm de ceder todos os créditos e, de acordo com o próprio modelo e previsto na solução, são quatro categorias de créditos que estão aqui abrangidos em termos concretos. Aquilo que nós temos vindo a designar agora ao nível do Grupo de Trabalho sobre o crédito sobre os emitentes, os titulares destes títulos no papel comercial têm, obviamente, um crédito sobre os respectivos emitentes, que a ser recuperado na medida do possível sobre as insolventes, sobre as entidades insolventes. Têm depois, por causa das responsabilidades assumidas pela entidade comercializadora, um crédito que foi resolvida, um crédito sobre essa liquidação, e têm, ao tornarem-se credores pelas responsabilidades que a entidade resolvida assume, e isso constitui o pressuposto da própria solução, nos termos da lei, passam a ter também e a ser beneficiários do crédito correspondente ao princípio do no credit worse off. E, portanto, há o crédito pela diferença. E, por fim, há uma quarta categoria de créditos, que também é cedida, que são todos os outros créditos sobre os outros responsáveis que, porventura, possam configurar-se em sede de responsabilidade civil. Bom, e é este acervo de créditos que está abrangido pelo âmbito do diploma e que, em qualquer operação concreta que ao abrigo do mesmo se venha a desenvolver, serão cedidos, corresponderão em termos práticos a estas quatro categorias de créditos. Estas quatro categorias de créditos, em termos de valor, reportando-me à solução concreta, há um montante que é fácil de estimar. No universo dos destinatários, o valor nominal dos créditos que será cedido, por suposto de que houvesse uma adesão de 100%, serão cerca de 433 milhões de euros, que se podem, em termos também objetivos, contabilizar à data de hoje, em função dos juros, quer remuneratórios, quer moratórios, que já se venceram, num montante superior a 500 milhões de euros. E, portanto, nestes valores não estão, obviamente, indicados o que possam ser créditos sobre os outros responsáveis ou créditos de outra natureza de danos não patrimoniais. Qual é, depois, a previsão quanto à adesão a esta solução e, portanto, saber qual é desta massa de créditos aquela que se prevê que venha a ser cedida ao fundo. Bom, reportando-me agora à solução concreta que está em desenvolvimento, Sr. Deputado, Houve um processo de consulta, foi desenvolvido um processo de consulta sobre a intenção de adesão, já com o detalhe indicado a cada um dos investidores, dando-lhe, aliás, o detalhe não só dos contornos gerais da solução, mas da situação concreta, e as respostas que se obtiveram foram de praticamente 100% de manifestação da intenção de aderir. E isto foi sempre um aspecto muito importante para a própria configuração da solução. Presidiu, de facto, aos contornos da solução, um objetivo de, tanto quanto possível, maximizar o nível de adesão, porque nos parecia que só maximizando o nível de adesão se conseguiriam, tanto quanto possível, alcançar os objetivos subjacentes ao propósito desta mesma iniciativa legislativa. Garantia do Estado, Sr. Deputado, a solução, de facto, prevê que ela venha a ser concedida. Os termos em que ela venha a ser concedida não dependem, obviamente, da CMVM, como compreenderá. A legislação, a proposta de lei, embora essa seja também temática que não abrange a CMVM, estabelece, no entanto, como não poderia deixar de ser também, os contornos para a concessão desta garantia. Sr. Deputado João Galamba, quanto aos comentários tecidos, quanto ao âmbito, creio já ter dado as indicações gerais, só uma nota, porque não queria deixar de lhe dar. O que há também de específico nesta situação, e que creio que é importante sublinhar, porque para todas as outras situações elas poderão nem sempre ocorrer, é que nesta situação os lesados por este, que ficam abrangidos por este diploma, são, se quisermos, de facto, como o Sr. Deputado bem referia, têm um duplo título, quanto ao seu crédito. Eles têm, por um lado, um crédito sobre os emitentes e têm depois um outro crédito que é um crédito de responsabilidade civil por causa do mis-selling. Há um duplo título destes lesados. E a lei, quanto à definição do seu âmbito, pressupõe de facto este duplo título. Porventura, outros investidores que tenham sofrido também perdas, poderão não ter este duplo título, desde logo porque poderão não ter sido objeto de mis-selling, por exemplo, e terem só apenas um crédito sobre o credor. E, portanto, mais um elemento de limitação do âmbito que pode fazer com que pessoas que tenham sofrido perdas fiquem integradas e abrangidas pelo âmbito e outras, não. No que toca
já duplicámos o tempo, portanto, e visto que vamos ter outra audição ao Banco de Portugal a seguir, pedia só para sistematizar as ideias finais.
Sistematizando as ideias finais, quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado relativamente ao âmbito, creio já ter dito essencial, efetivamente, quanto ao acervo documental do BANIF, tem existido alguma dificuldade em recuperar. A CMVM está a tentar isso, estamos a trabalhar no sentido de procurar fazer com que essa dificuldade seja o mais rapidamente ultrapassada, embora não dependa de nós. Sr. Deputado Cecília Meireles, quanto às questões do âmbito, creio que no essencial terei dito o referido. Quanto ao que esteja do outro lado, nos ativos das insolventes, teremos de ver o que é que se apura nas insolvências da ESI e da Rio Forte. Portanto, do outro lado destes créditos, o que está são, de facto, os ativos dos devedores. Pronto. Em abstrato. E, portanto, aqui o que vamos ter como devedores numa solução destas, são as insolvências, em termos gerais, e no caso da solução concreta, temos três insolvências: temos as insolvências dos emitentes, mais a insolvência do BES, Temos o no crédito ao ORSOF, correspondente à diferença dos montantes que não se consigam reaver pela insolvência do BES, e temos depois, de facto, os créditos sobre os outros responsáveis, pelos quais respondem os patrimónios desses outros responsáveis. Quais são estes outros responsáveis? Em abstrato não se pode dizer, a lei não os estabelece, nem podia estabelecer, e mesmo na solução concreta não é possível, nesta altura, dizê-los. Vai haver, é uma sociedade gestora que vai ter como função, efetivamente, demandar, procurar, recuperar estes créditos, exigindo as responsabilidades e efetivando as responsabilidades perante os outros responsáveis. Sr. Deputado Manuel Tiago, e para terminar, Sr. Deputado Miguel Tiago, recordar-se-á bem de todo este percurso, que enfocou muito bem, e justamente quanto à questão da provisão, ou foi, aliás, invocou o entendimento público, aliás, da CMVM sobre essa temática. Efetivamente, a posição que a CMVM sustentou não corresponde hoje àquela que estamos a falar e que está nesta lei, mas há que perceber que há um procedimento de algo que se foi desenvolvendo e, portanto, esta, hoje em dia, é a solução que se figura possível, não será seguramente perfeita, mas tem também a vantagem de permitir que, em qualquer circunstância, a própria entidade que resulta da resolução possa ser beneficiada e, com isso, também, em última análise, o valor dessa mesma entidade e o custo ou a redução, o custo maior ou menor da resolução, na medida em que a entidade que resulte da resolução possa, com uma solução deste género, se não responder por ela, pelo menos não sofrer os custos que podem resultar e resultam muitas vezes da circunstância de ter um conjunto de lesados que, pela sua ação, podem tirar algum valor.
Muito obrigado, Dr. Jorge Costa Santos e Dr. Celina Carrigy, pela vossa colaboração. De certo que ficamos todos melhor informados, e dou sempre encerrada esta audição. Agradeço então que, se não enviaram em formato digital, que enviem aqui para os serviços todo o material. Muito obrigado.